Informação.
Senhores deputados, muito boa tarde, cumprimentando desde logo o senhor deputado vice-presidente Guilherme Silva, que pilotará esta odisseia de um grupo que pretende ter resultados concretos, que está sob o escrutínio e a atenção redobrada, sobretudo daqueles que foram vítimas do drama dos incêndios, que são muitos, visto que os efeitos dos incêndios são sempre endémicos e atingem muitas realidades e muitas pessoas. E eu queria dizer que, não estando ainda aqui todos os membros do grupo de trabalho, sobre um princípio de boa-fé e sabendo que a presença aqui indicada deles é o compromisso de aqui estarem a realizar em conjunto com os demais um trabalho que com toda a certeza produzirá frutos, nós passaríamos aqui ao empossamento do grupo, com a indicação do seu desígnio metodológico e também do seu desígnio final, do que é que se pretende com ele. Eu começaria por cumprimentar o senhor deputado Guilherme Silva como o deputado que orientará o trabalho. Houve um debate na mesa e concluímos que, estando a mesa com a tutela do desenrolar de todas estas tarefas que aqui se realizarão, daria maior continuidade e, por isso, maior eficácia ao trabalho do grupo que fosse um só vice-presidente a liderá-lo. E foi assim que todos entramos em consenso que o primeiro vice-presidente da mesa, o senhor deputado Guilherme Silva, orientasse este grupo e conduzisse os seus trabalhos. O grupo, como todos sabem, é constituído pelo senhor deputado Guilherme Silva, que é o coordenador, tem uma composição paritária que obedece a um desígnio político concreto, dirigido de mostrar aqui uma espécie de debate que está para além de repartições partidárias e que pretende um consenso nacional de solução de problemas muito concretos. Compõe-no pelo PSD os senhores deputados Maurício Marques e Pedro Lins, pelo PS, a senhora deputada Isabel Oneto e o senhor deputado Miguel Freitas, pelo CDS-PP, o senhor deputado Abel Batista e o senhor deputado Hélder Amaral, pelo PCP, o senhor deputado António Filipe e o senhor deputado João Ramos, pelo Bloco de Esquerda, o senhor deputado Luís Fazenda e o senhor deputado Pedro Filipe Soares, pelos Verdes, a senhora deputada Eloísa Apolónia. Lembro que os Verdes, e é meu dever fazê-lo, indicaram um deputado pela escassez de membros que registram, são dois membros, e foi dentro dos limites de possibilidade que indicaram um deputado. E só por essa razão, e eu devo deixá-lo aqui expresso, não têm dois deputados na composição do grupo. Temos ainda os suplentes, que eu passarei a indicar, creio que estão aqui, ou não? Não estão. Também não é necessário, não há problema nenhum. Muito bem, muito bem. É uma falha que depois se colmatará, porque naturalmente nós teremos que ter eventualmente aqui...
Parece que não há.
Não há, pronto. Muito bem, o grupo de trabalho em regra não tem, também não segue necessariamente a textura das comissões que nós aqui impossamos. Senhores deputados, queria dizer o seguinte, que, tal como no despacho constitutivo do grupo se diz, este grupo toma posse imediatamente a seguir ao fim do debate do orçamento. A ideia era que seria pouco rigoroso constituir um grupo para depois lhe suspender os trabalhos e só por essa razão, na sequência da deliberação política que se tomou, não se deu posse ao grupo imediatamente, porque o Parlamento está suspenso dos trabalhos do orçamento durante esse tempo orçamental e o grupo ficaria constituído sem reunir e sem poder trabalhar. E por isso, no dia imediato, exatamente a seguir, cumprindo o nosso desígnio, o grupo está aqui a tomar posse. Eu queria dizer apenas, deixar apenas duas notas, seriam desnecessárias porque o Sr. Deputado Guilherme Silva já carrega a filosofia do grupo e com certeza, e os deputados também estão nessa linha de desígnio. Eu penso que o mais importante deste grupo é que ele não conclua por abstrações, é que ele não conclua por desejos programáticos no sentido mais abstrato da ideia do que é programático, é que ele conclua por injunções, por perguntas, por indirize, por injunções, quer à administração, quer ao espaço do poder político propriamente dito, estou a pensar ao governo ou ao Parlamento enquanto legislador. Era bom que este grupo terminasse o seu trabalho concretamente apurando o que é preciso fazer e formulando o seu desejo através de questões muito concretas. Como sabem, o perigo da eficácia está muitas vezes no pairar no domínio das abstrações, dos desejos que se esvaem em fórmulas pouco definidas. Penso que o país nos requer aqui uma ação muito determinada, que passa por linhas concretas de métodos e de práticas. E penso que o que nós devemos concluir é por políticas concretas. Uma só que fosse, mas é preciso concluir concretamente. E é por isso que no despacho há a ideia de uma pragmática que tem que estar ligada a este grupo de trabalho. Toda a política é uma pragmática e toda a nossa razão de ser aqui se orienta a uma pragmática. Mas nós temos aqui que expressar o que está implícito. É preciso uma pragmática no fim do trabalho deste grupo, que deixe ideias muito concretas, que não se limite a formar desejos que podem depois evaporar-se, que sejam programas de ação política muito concreta, a dirigir ao governo ou ao legislador enquanto legislador, à administração e aos poderes locais. Eu diria, de certo modo, a tudo o que mexe no plano da ação política. É isso que nos pedem as lágrimas que nós vimos derramar durante este verão e o nosso sentimento de frustração quando as vimos derramar. Sem entrar em emocionalismos, é mesmo isto que se pede, é chegar ao fim com uma ideia concreta do que há para fazer. E essa ideia tem que ser uma ideia mobilizadora, tem que ser uma ideia que seja capaz de estimular os agentes que estão no terreno. Penso que os poderes locais terão aqui um papel muito importante, sem deixar de reconhecer que o papel do legislador pode aqui ser chamado, como o papel do governo e administração pode aqui ser chamado. Penso que é preciso, e creio que é um dos trabalhos mais importantes deste grupo, é o de saber quem serão os protagonistas e depois com os protagonistas saber quais serão as ações. É o que eu deixo aqui, é o meu desejo de uma persistente pragmática do grupo, que a política nos pede, mas que neste caso nos é sobremaneira exigido. E por isso, senhores deputados, também não quero perder aqui um tempo que esteja para além daquilo que é útil, e o que é útil é, acho que tão só, dizer isto. Como todos sabem, há uma previsão de um prazo de 120 dias. Senhores deputados, nós fomos muito rigorosos no dia em que começamos, que é o dia de hoje, e temos que ser rigorosos naquilo que fazemos, mais no tempo que demoramos a trabalhar. Estes 120 dias estão aqui previstos, nós cumpri-los-emos, mas naturalmente que o devir do trabalho deste grupo é que vai ditar quando é que nós temos conclusões para apresentar ao país e, e às pessoas que estão especialmente envolvidas nesta temática. E por isso, senhores deputados, o que eu desejo é que o estado de alma que nós vivemos durante este verão, que agora seja aqui vingado numa capacidade de trabalho que dá frutos. É isso que eu desejo. Muito obrigada a todos. Vou dar a palavra agora ao senhor deputado Guilherme Silva. Deixa-me aqui. Vou fazer já isso, a chamada antes disso. Muito bem. Portanto, é porque não estão todos, mas é como se estivessem. Já tenho comigo o Sr. Deputado Guilherme Silva, o Sr. Deputado Maurício Marques. Exatamente. Muito bem. Portanto, sendo assim, não é necessário. Eu já indiquei os nomes. Está. Faz favor, Sr. Deputado Guilherme Silva.
Senhora Presidente, fez a síntese, como sempre, com muito rigor e com muita precisão do objetivo deste grupo de trabalho. Aliás, os termos do despacho da Constituição do Grupo de Trabalho é ele já uma síntese muito feliz e determinante dos objetivos que se têm em vista. Felizmente que há uma escolha particularmente qualificada por parte de cada grupo parlamentar em relação aos deputados que indicaram para integrar este grupo de trabalho, o que desde logo dá alguma tranquilidade a quem tem a responsabilidade de coordenação, como é o meu caso. São pessoas com grande experiência de vida parlamentar e política e também conhecimentos destas áreas. Por outro lado, o tema em si e o objetivo que este grupo de trabalho tem, dá-nos aqui alguma tranquilidade também relativamente a uma convergência, que não tenho dúvidas que existirá, institucional, no sentido realizarmos esta tarefa com objetivos precisos de convergirmos nas melhores soluções para prevenir, essencialmente. Essa vertente da prevenção ganha naturalmente uma relevância maior, mas para recomendar e implementar as medidas que nos faça reduzir ao mínimo este flagelo que tem afetado a sociedade portuguesa e o país, e que foi particularmente acentuado no último verão. E todos temos presente, a Sra. Presidente também o evocou, e essa circunstância, essa dor que todos vivemos e comungamos e participamos, há de ser com certeza uma luz que nos vai guiar neste trabalho para um esforço redobrado nesta reflexão, orientada nesta linha e nesta visão pragmática que o Sr. Presidente muito bem recomendou, porque obviamente há um acervo documental, de estudos, de reflexões, que naturalmente não deixaremos de ter presente, mas o que temos realmente é de seguir esta orientação, e eu estou aqui praticamente por delegação da Sra. Presidente, uma vez que este é um grupo de trabalho que está umbilicalmente ligado à mesa da Assembleia e, consequentemente, à Sra. Presidente da Assembleia. De encontrarmos os protagonistas com que devemos envolver neste trabalho e de propormos com pragmatismo, com realismo, com precisão, as medidas, os objetivos e aquilo que deve ser implementado, quer a nível legislativo, quer a nível da ação executiva dos órgãos da administração, aqui entendidos numa matéria destas, como não pode deixar de ser, numa articulação o mais eficiente possível entre a administração central e a administração local. E, portanto, posso dizer à Sra. Presidente, vamos cumprir o mandato que acabou de nos conferir. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Muito bem. Então eu vou deixar-vos, desejo as maiores felicidades. Alguma coisa que seja necessária também da minha parte, não é preciso dizer que aqui estarei. E tenho a certeza de que vai correr tudo muito bem e que também os partidos estão todos empenhados em trazer soluções para a mesa. Acho que é importante saber quem vai fazer o quê e penso que isso será tudo. Muito obrigada.
Muito bem. Uma vez que já temos esta incumbência formalizada ao mais alto nível, vamos começar já a trabalhar. Vamos começar já a trabalhar. E aquilo que eu queria, antes de mais, articular convosco eram duas coisas. A primeira era ver mais ou menos a cadência dos nossos trabalhos, os dias que, em função das vossas vinculações a diferentes comissões e o horário normal, os dias normais de funcionamento das comissões que integram, que poderíamos aqui, tendencialmente, que estas coisas parlamentares são sempre tendencialmente, poder aqui fixarmos desde já qual seria, princípio, vamos começar por uma reunião semanal, depois ver se há da necessidade de fazer outras reuniões e, portanto, com um ritmo maior. E era essa a primeira abordagem que eu vos fazia para consensualizarmos tendencialmente aqui o dia que preferíssemos. Pedia aos seus deputados que entendessem a intervir. Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os restantes deputados. O PSD sugeria quarta-feira de manhã e iniciarmos, como o Sr. Presidente disse bem, com uma semanal. Depois veríamos, enfim, se será necessário não intensificar. Muito obrigado.
Estão todos de acordo com esta solução, Abel Batista?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria felicitá-lo a si e desejar-lhe um bom trabalho neste grupo de trabalho, que há de ser, com certeza, muito intenso, porque o tempo não será muito e as entidades serão vastíssimas e o assunto merece uma dedicação muito especial. E, portanto, desejar-lhe... Vai ser muito trabalho. Estou de acordo com a questão da quarta-feira, plenamente a quarta-feira de manhã, só diria aqui uma coisa, a próxima quarta-feira se calhar não seria bom dia para convocar. A próxima quarta-feira, como sabe, é dia de reuniões de comissão de quase todas, porque na terça-feira não haverá, dado o facto de haver no dia 3, na terça-feira, as jornadas parlamentares do Partido Comunista Português, e portanto as comissões que reúnem à terça vão ter que reunir na quarta-feira e de manhã. Portanto, se calhar, mas enfim, eu deixava apenas esta questão, mas o grupo de trabalho, como é um grupo de trabalho, eventualmente terá também que fazer muitas reuniões e muitas audições, talvez fosse bom pensarmos algumas delas serem feitas até ao final do dia, depois até eventualmente dos trabalhos do plenário, porque nós teremos que ouvir um conjunto de entidades que se calhar a quarta-feira não chegará, dado o prazo que também não é longo para termos alguma produção de trabalho neste grupo de trabalho.
O Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor. O Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, também, em primeiro lugar, gostaria de o cumprimentar todos os deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, e dizer naturalmente que começamos bem, porque estamos de acordo quanto ao momento em que devemos trabalhar, isto é, quarta-feira de manhã, para nós está, é o momento certo. De qualquer maneira, eu gostava de aproveitar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Abel Batista para dizer que este Parlamento tem um trabalho feito nesta matéria muito vasto. Não estamos a começar do zero, portanto há um trabalho muito profundo feito há 8 anos a esta parte. Eu creio que nós devemos, em matéria de audições, ser muito seletivos, isto é, devemos, acima de tudo, trazer ao Parlamento, para esta discussão, aqueles que julgamos que podem dar um contributo efetivo para o debate em matéria de fogos florestais. É isso que é o nosso trabalho e, portanto, é no quadro dessa dimensão que devemos fazê-lo. Devemos depois, de forma clara, definir nas nossas audições o que é prevenção estrutural, o que é prevenção operacional e o que é combate. Isto é, as pessoas que cá, as entidades que vierem a ser convidadas para estas audições não se devem meter em tudo, isto é, devem saber exatamente Qual é o objetivo para o qual são chamadas a este grupo de trabalho? Portanto, eu creio que é a maneira de sermos eficientes naquilo que vamos fazer, até porque certamente estamos a falar em mais de 20 de audições para fazer em 120 dias e a elaboração de um relatório final obrigatório e, portanto, vale a pena sermos muito eficientes e definirmos com clareza os objetivos com que estamos a trabalhar. De qualquer maneira, queria também, de forma muito objetiva e clara, dizer que o objetivo do Partido Socialista neste grupo de trabalho de focos florestais é contribuir para, de uma forma construtiva, para as melhores soluções para o país e, portanto, é evidente que haverá momentos em que não estaremos todos de acordo, mas aquilo que é o nosso grande objetivo é encontrar um caminho para um acordo sobre esta matéria, até porque é uma matéria que tem merecido, ao longo dos anos, um largo consenso nesta Assembleia da República.
Muito obrigado. Deputado Pedro Lins.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, enfim, queria começar por estender, de facto, enfim, os cumprimentos e reconhecer as dificuldades do trabalho, mas da nossa parte, como dos restantes membros, há uma vontade muito grande de lhe facilitar o trabalho. E eu quase que diria, em relação ao sucesso do seu trabalho, fazia minhas as palavras da Senhora Presidente, porque estou perfeitamente convencido, enfim, que a mesa escolheu, teve a consciência de escolher alguém que eventualmente tem sensibilidade para isto. De qualquer maneira, não queria deixar de lhe dizer isto. Oh, há aqui uma situação que é esta. Normalmente, eu sinceramente prefiro as quartas-feiras de manhã, e a razão é esta, mesmo que comece a trabalhar às 8 da manhã, como quiser, porque geralmente, a seguir ao plenário, há sempre problemas, temos de sair, não foi a hora, depois as pessoas estão à espera, etc, etc. Admito que isso possa ser utilizado como urgência. Agora, sinceramente, fazer reuniões a seguir a horas do plenário, que a gente não sabe quando é que acabam, dá sempre aquele aspecto desagradável, que saímos, porque é que saímos, etc. Por isso, sinceramente, a nossa posição é, eventualmente, reservarmos a quarta-feira de manhã para, e espero, estou convencido que podemos trabalhar 2-3 horas a sério e que é possível trabalhar com uma certa estabilidade, porque esta situação, estarmos a convidar indivíduos para cá vir e depois dizem, depois esperem, depois não sei quanto, depois saem daqui à meia-noite, penso sinceramente não são maneiras de trabalhar, nem convidar alguém. Também gostava, e essa foi uma das razões, enfim, que faço, enfim, e que o deputado Miguel Freitas falou, e muito bem, eu penso que nós já temos aí bons documentos como diagnóstico. E se vamos voltar agora outra vez ao diagnóstico, nós não conseguimos fazer nem em 3, nem nunca mais, com toda a franqueza. E não sei até que ponto, é difícil separar isto, mas não sei até que ponto é que a resposta imediata seja em relação ao combate aos fogos. Esta é que é a realidade. Eu estou de acordo que falarmos dos fogos e não falarmos da prevenção, etc, etc, é errado. E infelizmente em Portugal temos esquecido essa situação, mas julgo que neste momento a parte urgente de resolvermos uma situação, nomeadamente dar uma resposta, enfim, uma resposta, eu quase dizia, aos portugueses em relação, porque ainda hoje perguntam como é que conseguimos chegar àquela situação, penso que a prioridade neste momento são mesmo o combate, claramente o combate aos fogos. O que é que se poderá fazer a muito curto prazo, de modo a evitar esta tragédia que foi este ano? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador Vice-Presidente, ou Vice-Presidente Coordenador. Também cumprimentá-lo na nossa primeira reunião. Dizer que, se é verdade que a Assembleia tem muito trabalho desenvolvido nesta matéria, eu julgo que isto pode também ser um trabalho, pode nos dar um trabalho acrescido em termos de grupo de trabalho, porque é inultrapassável que temos que perceber o que é que já foi discutido e o que é que falhou no âmbito daquilo que foi a reflexão desta Casa relativamente a estas matérias. Porque é que o nosso trabalho não deu frutos ou não deu os frutos que se esperavam, e isso pode ter aí. Terá certamente um trabalho acrescido de cada um dos deputados, não no âmbito das reuniões do grupo e no âmbito da preparação, mas também pode ter no âmbito daqui das nossas audições. Eu julgo também que a questão do combate é importante, mas há também uma questão de política florestal a qual nós não podemos passar ao lado, até porque basta olhar para a composição deste grupo de trabalho e perceber que há aqui um peso muito grande da Comissão de Agricultura e Mar em cada um dos, na indicação de cada um dos grupos parlamentares, e por isso também é o sinal de que Em cada um dos grupos, a reflexão que foi feita é que esta matéria era inultrapassável. Eu julgo que no âmbito da Comissão de Agricultura, nós, as últimas audições que fizemos agora, desenvolvemos uma metodologia de agrupar por temáticas e que os resultados não têm sido maus, e perante um conjunto grande de audições, se calhar precisamos de encontrar aqui metodologias para que possamos fugir à audição individual, porque podemos arrastar demasiado aquilo que é a questão, o tempo de duração do grupo de trabalho. E depois, por último, eu julgo que havemos de refletir sobre isto, mas também não julgo que não poderemos fugir ao lado de algumas visitas ao terreno e de conhecer algumas coisas em concreto. E isso também implica outro envolvimento da Comissão do Grupo de Trabalho, porque há coisas que nós só percebemos se formos ao sítio e se virmos com os nossos olhos, e depois do ano em que houve. E julgo que até há algumas expectativas daquilo que são as populações e daqueles que sofreram relativamente àquele que é o trabalho e a preocupação da Comissão, e essas expectativas também não devem ser defraudadas no sentido de a Assembleia da República demonstrar essa preocupação e ir junto das comunidades perceber como efetivamente correram as coisas. E isso é um trabalho, ou é um envolvimento acrescido, mas que não poderá deixar de ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Onet.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente Coordenador. Cumprimentar todos os colegas e dizer um pouco no sentido que acabou agora de ser dito também, da necessidade de visitas ao terreno. E também pela necessidade, eu não sou, nem nunca pertenci à Comissão de Agricultura, mas eu creio que um dos trabalhos imediatos que também temos de fazer é fazer o levantamento daquilo que nós já sabemos que não está a correr bem. Pela simples razão de, ao ouvirmos as entidades, nós também temos que ter a noção do que é que não se concretizou, onde é que correu mal, para podermos perceber como é que se corrige. Como a senhora Presidente há pouco referiu, e é esse também o meu entendimento, não é possível fazer um trabalho destes sem estar a par e passo com as autarquias locais. Porque grande parte das questões, quer ao nível da prevenção estrutural, quer ao nível da prevenção operacional, quer ao nível da própria repressão, passa por um trabalho de uma coordenação muito grande entre a administração central e a administração local. E nós temos que perceber no terreno, e aí estou de acordo com algumas visitas, temos que perceber no terreno exatamente o que é que está também a falhar, ao nível da florestação, se de facto a lei está ou não está a ser cumprida, e temos que saber onde é que não está a ser cumprida, e porque é que não foi cumprida, e porque é que não se manda cumprir, ao nível de... Há um conjunto de problemas, e que são bastantes, Sr. Vice-Presidente, desde as coimas que não são aplicadas, há um conjunto de situações que nós já podemos questionar e que nós podemos orientar, ou seja, é um pouco no sentido que eu digo, quando eu me sento em frente ao computador e abro o Google, ou eu sei o que procuro ou não saio de lá. Porque eu tenho um mar de informação que não consigo gerir. Portanto, ou nós temos, de alguma forma, independentemente, obviamente, de podermos abrir a possibilidade de, como se costuma dizer, mudar a agulha, nós também temos que saber o que é que procuramos e o que é que queremos, sob pena de ficarmos afogados em informação e depois não temos tempo de a digerir e não temos tempo de percepcionar sequer qual é a resposta. Por isso, aquilo que eu sugeria também é que cada um de nós, e as pessoas que aqui estão, são todas pessoas com experiência na área e, portanto, fazermos um conjunto, o levantamento de problemas que nós sabemos que existem, e eu falo da experiência ao nível mais do combate aos incêndios florestais do que provavelmente na prevenção estrutural, se bem que também tenha lidado com essa matéria, e ao nível, por exemplo, Sr. Presidente, ao nível do apoio logístico em termos do combate aos incêndios, se eles de facto são garantidos de forma a que o combate seja eficaz. Porque pôr um bombeiro 20 horas à frente de um incêndio, o Sr. Presidente, ao fim de 3 horas, o trabalho dele acabou. Se não houver renovação, se não houver uma logística de apoio que ponha a máquina a funcionar. Portanto, eu creio que nós temos também de fazer o levantamento daquilo que nós sabemos que correu mal, que tem corrido mal ao longo destes anos, que aqui este, creio que este grupo de trabalho não está aqui à procura de culpados e, portanto, nós temos é que ver o que é que tem corrido mal ao longo dos... Temos 2003, 2005, temos aqui vários anos típicos, aliás, atípicos, mas começam a ser atípicos em termos de incêndios, e que temos que os analisar em termos de pedir, inclusivamente, fitas de tempo para analisarmos exatamente as situações que ocorreram, algumas mais significativas, e ver ao nível da prevenção estrutural o que é que efetivamente estava previsto, e no terreno perguntar o que é que falta para fazer, porque nós vamos nos confrontar, obviamente, com a questão dos meios, mas essa é outra questão que o grupo também terá que analisar e abordar. Portanto, aquilo que eu sugeria era também começarmos por fazer esse levantamento para termos pistas de trabalho. Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por o felicitar e manifestar o meu regozijo por o Sr. Vice-Presidente coordenar este grupo de trabalho, que, como já aqui foi dito e bem, é essencialmente constituído por pessoas da Comissão de Agricultura e com preocupação na floresta. Não vou aqui adiantar muito aquilo que já foi dito, até porque as conclusões não vão ser com certeza boas, mas fico feliz pela constituição e a tomada de posse ser em novembro, ou seja, em período de inverno, porque uma das primeiras coisas que temos que sensibilizar todos e envolver as autarquias, estou plenamente de acordo com aquilo que foi dito, é envolver também a população e efetivamente criar um sentimento de que os fogos florestais não se combatem apenas no verão. Temos que sensibilizar a nossa população, sensibilizar todos, de que os fogos florestais combatem-se em todo o ano e com muitas das vezes, pequenas atitudes. E sensibilizar também a população para isto, porque há, efetivamente, algumas ações que são tomadas no verão que não têm a eficácia que teriam se fossem tomadas durante o inverno. E por isso há que sensibilizar também a população para esta problemática, alterar alguns comportamentos, porquanto sabemos que os fogos florestais, e obviamente que não podemos aqui apenas ir pelo combate, o melhor combate é a prevenção, estamos plenamente de acordo, e até para a floresta também, embora não, a prevenção é fundamental. Mas queremos que, efetivamente, não derivar um pouco a nossa ação. Nós temos, essencialmente, quando olhamos para o problema dos incêndios, dos fogos florestais, olhar muito para o combate, temos que dirigir um bocadinho a agulha para a prevenção e sensibilizar também a população para que este é um combate que nós temos, é um flagelo, a nossa guerra é esta e, portanto, temos que aqui todos unidos tentar encontrar soluções. Presumo que haja muito trabalho feito, efetivamente o resultado não tem sido muito palpável, os diagnósticos estão feitos, agora precisamos é, como a senhora Presidente disse bem, ações concretas que alterem o comportamento das instituições, de todas elas, mesmo nas autarquias. Nós sabemos que as autarquias, muitas delas têm os planos municipais plenamente definidos, se vamos ver depois a implementação, nem tanto assim é. E por isso queria aqui fazer votos para que o resultado que daqui advenha sejam ações concretas que possam diminuir este flagelo. Muito obrigado.
Não sei se mais algum dos seus deputados quer... Sr. Deputado Miguel Freitas, faça favor.
Porque eu creio que, e não é porque foi a minha camarada Isabela Neto a levantar essa questão, mas creio que ela é muito rica, eu queria não perder esta ideia. E se calhar até vermos como é que podemos trabalhar nesse sentido, que é saber o que é que, no fundo, nos liga neste... Quais são exatamente os objetivos que pretendemos com o grupo de trabalho. Eu acho que valia a pena, se calhar, se o Sr. Presidente me permite a antecipação, provavelmente iria fazer uma proposta idêntica a esta, mas eu não gostaria de perder esta ideia, que era cada grupo parlamentar apresentar ao Sr. Presidente um texto de 2 páginas sobre aquilo que são as nossas principais preocupações que podem servir de guião, digamos, para a organização do próprio grupo, documento que faríamos chegar dentro de 3-4 dias, portanto, até à próxima reunião, para vermos se havia aqui, digamos, alguma concordância entre todos os grupos parlamentares relativamente a um guião para as audições, porque para não trazermos, quer dizer, para isto não ser nada desconexo e ter um objetivo para um caminho a fazer. Pareceu uma ideia rica, por isso eu não quis perdê-la, mas naturalmente sujeitando à decisão e à apreciação do Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Abel Batista, faz a favor.
Não avancei há bocadinho, pensei que fôssemos mais, mas parece que a discussão apontou um bocadinho para isso. Eu acho que nós devíamos fazer uma calendarização ou um plano de atividades mínimo, básico, para podermos trabalhar, podermos fazer esse trabalho. No cimento do que disse o deputado Miguel Freitas e do que referiu o seu deputado Pedro Lins. E eu acho que, objetivamente, nós aqui, pegando em tudo o que já aqui foi referido, Sr. Presidente, quer do trabalho que já existe neste Parlamento, há vários relatórios sobre questões de fogos florestais, pelo menos desde 2005, se a memória não me traiçou, só num ano, desde 2005. E, portanto, temos aqui um vastíssimo trabalho já realizado e já concretizado. Há aqui, de qualquer forma, eu digo que um senão, pelo menos, é que este grupo de trabalho vai debruçar-se sobre os incêndios do ano que estamos em curso. Parece-me que é isso. Deixa-me só terminar. Parece-me que é isso, que é essa a base, analisar o que aconteceu e, eventualmente, encontrar aqui algumas questões que têm a ver, nomeadamente em termos de questões legislativas. Nomeadamente em termos de questões legislativas. E, portanto, eu acho que deveríamos também fazermos uma primeira abordagem, na minha opinião, estabelecermos esse plano de atividades. Eu acho que nós temos muito que fazer relativamente à questão da avaliação das normas legislativas que estão em vigor. Acho que faz muito sentido essa parte e, portanto, fazermos aqui um conjunto de verificação da lei, qual é o ponto de situação normativo, qual é o que em termos normativos está ou não está desadequado àquilo que é a realidade e àquilo que é a resiliência da floresta ou não portuguesa. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de questões que nós deveríamos estabelecer previamente, porque senão chegamos ao fim dos 120 dias, vamos pedir a prorrogação do prazo e não vamos ouvir toda a gente e não vamos ter hipótese de ter um relatório elaborado que tenha algum efeito, eu já não digo prático, mas pelo menos que tenha algum efeito para a nossa atividade.
Deputado Pedro Lins. Sr.
Presidente, acho que não vale a pena estarmos a alargar muito, acho que há aqui uma série de sugestões, pensar agora, nomeadamente a que fez o deputado Miguel Freitas, talvez seja uma boa ideia. Eu acho que a minha grande preocupação é que não haja aqui uma dispersão.
Não nos perdermos.
Exatamente. O resto, e parece-me que todos estamos de acordo, arranjar, enfim, um funil talvez mais fino, de modo a que possamos, ao fim de 120 dias, pelo menos estarmos entusiasmados e vamos continuar ou não, mas pelo menos chegamos a qualquer coisa. Eu penso que, de facto, é o espírito de todos os que aqui estão, é esse. É fazermos qualquer coisa pragmática, qualquer coisa que eventualmente tenha uma aplicação a curto prazo e que eventualmente seja um atenuante dos problemas que se passaram. Muito obrigado, desculpe.
Muito obrigado, acho que foram muito importantes as vossas intervenções. Só que queria dizer, já tinha já providenciado no sentido de ser distribuído, enfim, o acervo documental já disponível. Também disponibilizei, penso que ainda não está, mas vai chegar. que é uma reflexão que foi enviada pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. A senhora Presidente, já tem? Já tem? Ah, pronto. Eu, de qualquer forma, pedi para distribuir e, naturalmente, temos aqui alguns procedimentos, digamos, de intendência, entre aspas, que é providenciar para que se faça a gravação dos trabalhos, não é? Porque serve de base depois para futuro, eventual publicação, qualquer coisa mais detalhada. A outra questão era, temos de pensar num ou dois relatores que temos também de indicar, e fazendo uma síntese das vossas intervenções, nós temos aqui a nossa diretiva, digamos, o nosso documento guião é o despacho. E o despacho diz que o grupo deverá apresentar um conjunto de linhas concretas de atuação que consubstanciem diretivas para o legislador e para a administração. Ou seja, há aqui uma ideia que é do que é que nós, enquanto legisladores, devemos fazer para aperfeiçoar e completar e inovar na adoção de medidas de caráter legislativo que tenham incidência nesta matéria, incidência benéfica nesta matéria, que venha suprimir lacunas ou corrigir procedimentos ultrapassados, e também o conjunto de diretivas que se deva dar à administração no sentido de os caminhos de medidas ou adotar nesta questão. Estamos todos de acordo que há, felizmente, um acervo de trabalho já bastante feito e que está ao nosso dispor na Assembleia. Tem o perigo, que o Sr. Deputado Isabel Neto referiu, de nos perdermos. Não devemos ter esse cuidado de, naturalmente, utilizar essas reflexões, mas não nos inundarmos excessivamente e perdermos excessivamente nesses atalhos. Mas parece-me que foram aqui trazidas, dentro desta preocupação de algum pragmatismo e de não nos perdermos em relação aos objetivos, quer pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, quer pelo Sr. Deputado Isabel Neto, ideias que me parecem muito interessantes. Primeiro, está visto que há duas linhas fundamentais da nossa atuação, que serão audições e que serão deslocações eventuais a entidades ou serviços que possam também nos trazer um vapor, e por via de que essas deslocações nós apreendamos e registemos problemas que necessitam resposta. A segunda questão é a de que devemos priorizar na nossa atenção, e para dar resposta a estes objetivos que nos são colocados, o que é que tem falhado. Eu acho que esta ideia do que é que tem falhado é fundamental, não é? Porque o que tem funcionado bem, ainda bem, é para continuar a funcionar bem. Agora, nós sabemos que não tem tudo funcionado bem e que muita coisa não tem funcionado bem. E, portanto, mal seria que essa não fosse, e a doutora Isabel Neto fez bem essa lembrança, a nossa prioridade. Nós estamos perante um problema gravíssimo que o país tem tido, com consequências gravíssimas, e temos de saber porque é que isso não foi. Sabemos, obviamente, não vale a pena, que não há a possibilidade de evitar a 100%, mas porque é que efetivamente isto não foi mais eficaz e as consequências foram menos desastrosas do que têm sido. E é preciso, e creio que essa será, digamos, o emblema primeiro do nosso trabalho, se pudermos dar um contributo nestas vertentes que nos são aqui referidas, para que se corrija essas falhas, para que se ultrapassem essas falhas. Isto, para mim, acho que é um aspecto. O outro aspecto que foi referido pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, e que me pareceu importante, nesta ideia de não nos dispersarmos nem nos perdermos, é procurar, primeiro, ser seletivos nessas audições, tem de se ver o que é que para dar resposta a isto, quais são as entidades que nós devemos ouvir, e especialistas que devemos ouvir, e academos que eventualmente temos de ouvir, mas dizer-lhes previamente o que é que queremos deles. Acho que isso é muito importante. E naturalmente que faremos isso em função da qualificação de cada um e do desempenho daquilo que é a responsabilidade de cada um. Até porque nós próprios temos de ver nesta ideia quais são, efetivamente, os vetores que precisamos, sobre os quais nos devemos prioritariamente debruçar. E ao fazermos esse exercício, que é no fundo a programação dos nossos trabalhos, vamos com certeza ver a cada um desses itens, a cada uma dessas vertentes, quais são os protagonistas que devemos aqui chamar, com esse objetivo. Dentro desta ideia, portanto, linhas concretas, pragmatismo, objetivos concretos e pragmáticos, temos de perceber que 120 dias não é muito, isto passa-se, porque nós não vamos estar os 120 dias reunidos, não é muito, e portanto é mais uma razão para não perdermos estes parâmetros de atuação. Neste sentido, esta ideia, que também foi expressa pelo deputado Miguel Freitas e corroborada pelo deputado Pedro Lince, cada grupo parlamentar trazer um elenco daquilo que é no seu objetivo é importantíssimo para, na próxima reunião, nós fazermos uma síntese que, no fundo, calendarize e trace o nosso programa de trabalho. Este é fazermos o consenso em relação a isso, e o contributo de cada um é muito importante para esse trabalho. Portanto, se me permitirem, e sintetizando, eu convocaria a próxima reunião para fixarmos um programa de trabalho e a sua calendarização possível, aproximada, e, com base no contributo de cada grupo parlamentar, e também, simultaneamente e paralelamente, o programa eventual de visitas e deslocações que se tenha de fazer, e a prioridade que vamos dar ao calendário de trabalhos que traçarmos. Não sendo possível ou não sendo desejável a reunião na quarta-feira, mas para não atrasarmos muito a nossa primeira reunião, embora a quinta-feira de manhã seja um dia de reuniões de grupos parlamentares, eu poria a questão de saber se, para conciliarmos a eventual participação, pelo menos em parte, das reuniões dos grupos parlamentares, se as houver, se poderíamos marcar, por exemplo, uma reunião para as 11h30, que não é, dá para se passar no grupo parlamentar se tiver que ir, não é? Pedir prioridade de intervenção no grupo parlamentar se tivermos de dizer alguma coisa, com o pretexto que eu corroborarei de que fazer ao contrário.
Eu não posso às 11h30. Não?
Quinta-feira às 11h30.
Participar para as 12h30 ou para as 10h?
Também podemos fazer ao contrário. Também podemos fazer ao contrário. Até podemos fazer a reunião às 9h30. Fazê-la às 9h30 da quinta, e depois far-se-á que ela seja o mais rápido possível, porque vamos introduzir aqui uma ideia. Porventura, se nós nos pusermos a explanar cada contributo, isso levará tempo, mas talvez se pudesse aqui, depois de ter o documento de cada um, criar um relatório e o coordenador, e que depois circularia e receberia, obviamente, as sugestões de cada grupo parlamentar, e chegámos depois a um consenso. Temos também aqui de introduzir algum pragmatismo na nossa forma de funcionar, e hoje os meios permitem facilmente esse contacto, e pronto, e cada um depois dá uma resposta a dizer concordamos ou sugerimos mais aquilo, e eu farei depois a síntese, porque se nos pomos aqui a discutir de forma alargada.
Até se for à tarde, mandamos todos os nossos contributos.
Se mandarem, melhor, porque dá para irmos preparando já, eventualmente, um documento que eu depois sujeitaria aqui. Mas se for a necessidade prolongar essa reflexão, essa discussão, far-se-á desta morda, por esta via informal, para não estarmos aqui a prolongar um tempo desnecessário. Pois, os serviços de apoio vão recebendo e vão fazendo circular por todos nós. E penso que por agora, não sei se há mais alguma coisa, creio que não, os serviços... Tudo bem. Então, ficaria então a nossa... Sr. Deputado Isabel Neto, faz favor.
Desculpa, Sr. Presidente, é só para perguntar, colocar uma questão, que é o seguinte, documentação que nós entendamos que é necessária, talvez fazendo chegar também já ao Sr. Presidente...
façam chegar...
Para que possa rapidamente podermos trabalhar...
Eu pedi também aos serviços que me fizessem um levantamento legislativo da legislação das áreas com conotação nestas matérias, porque essa, dentro do nosso programa de trabalhos e por especificação do despacho da Sra. Presidente, há aqui conclusões a dirigir ao legislador. E o conhecimento do acervo legislativo vigente e das suas falhas, das suas omissões e dos seus aspectos caducos ou não, é importante para aquilo que a gente possa, do ponto de vista legislativo, fazer. Há aqui uma preocupação de que isto, estes 120 dias, têm a ver com podermos ainda dar um contributo relativamente aos programas de prevenção e de atuação que os ministérios envolvidos nesta área têm sempre, todos os anos, relativamente à época de incêndios. E, portanto, os 120 dias não são por acaso, é para ver se vamos a tempo dar ainda um contributo para este ciclo depois que se aproximará. E é tudo. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa